você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 456º episódio do podcast, que conta com o patrocínio da ExpressVPN e com o apoio dos mais detensos, nossos clientes Platinum, que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio, que tem acesso à edição sem edição. Já falamos hoje sobre resfriado, eu contei um sonho muito louco que eu tive e falamos também sobre Instagram, iPad, compras em redes sociais e outras coisinhas divertidas. Na edição sem edição, já estamos aí com um pouquinho mais de meia hora de gravação. E junto de migo, como diria o Coca, Marcos Mendes, Coca, e eu sou o Guilherme Rambo, não se esqueçam.
Tudo bom?
Tudo beleza.
Tomou remédio pra gripe?
Tomei. Não, pior que não. É o outro remédio que já não faz mais efeito essa hora.
Rambo, eu queria quebrar o protocolo aqui. A gente não tinha colocado na pauta, mas eu lembrei que a gente não falou sobre isso. Eu quero entender. O que, que é aquele scroll wheel que não é um scroll wheel do alarme do iOS que tem fim? Algum então, desocupado, pra quem não viu isso, algum desocupado descobriu que se você for na tela do alarme do iOS e começar a girar aquela rodinha, né, pros números subirem, você chega no fim, que é tipo as 4 e 1. E se você rodar pro outro lado e chegar no fim, é tipo a 1 da manhã. Não é uma rodinha de verdade, uma lista infinita, quer dizer, uma lista que não é infinita. Ela não começa de novo, é um tripão que alguém deve ter dado, tipo, dado assim, comando C, comando V, falar, ninguém vai nunca chegar no fim disso. Descobriram.
Isso é quase que um easter egg, porém é um easter egg meio inútil, né? É só curioso. E eu lembro que no app da firma, na época, a gente fez uma brincadeira. Sabe, no iOS, quando você tem o pull to refresh, e no app da firma não tinha pull to refresh, porque era um app de e-commerce, então não era um feed de rede social, coisa. Mas aí a gente fez um esquema que... Sabe quando você puxa assim e não tem o pull to refresh, mas você consegue, se você for com os dois dedos, você consegue ir puxando até tipo tirar tudo da tela ali e puxar e ficar um espaço em branco enorme? A gente escondeu ali, tinha um cupom de desconto escondido ali.
Que legal.
Então, você, e o cupom, eu lembro até hoje, era apareceu com dois P's. Então, apareceu. E dava, acho que, 5% de desconto em qualquer coisa. Mas só podia usar uma vez por conta, né? Mas é, então dá pra fazer essas brincadeiras com o scroll. E aí, eu até tô olhando aqui porque eu fiz umas anotações com base em alguns comentários que eu vi de outras pessoas. É que esse componente de seleção de... por rodinha ali de data ou horário no iOS, você baseia ele em o que chama de date components. Uhum. E aí você diz para ele, ó, aqui você vai poder selecionar horas e minutos, ou horas, minutos e segundos, ou enfim, você define ali quais pedaços de uma data, que inclui a hora, vão ser selecionados ali. E existe a opção de você definir um mínimo e um máximo para cada um desses componentes. E alguém fez a matemática e concluiu que esse scroll aí chega no final e, de acordo com os números que chegam no final, a pessoa lá da Apple que configurou esse componente no app de relógio ali, configurou com o mínimo de 0 e o máximo de 9999. Tanto pra hora quanto pro minuto. Ou seja, você tem 9.999 números de horas e 9.999 números de minutos, mas eles vão repetindo porque corta pro próximo dia, né? Então, uhum, né? Ou corta pra próxima hora, enfim, vai pulando ali dentro do intervalo definido. Em vez de simplesmente deixar ilimitado, foi colocado um limite de 9.999 e aí tem um final. É isso, basicamente. Então, okay. É uma gambiarra que alguém fez lá, não sei, deve ter algum motivo, sei lá, se não botar limite, dá um número muito louco se a pessoa ficar... Porque não é tanto tempo assim, quando eu vi o vídeo, a pessoa tinha acelerado. E aí parecia que a pessoa tinha ficado meia hora scrollando, mas não, é questão de 10, 15 segundos scrollando, você chega. Então
eu cheguei...
é rapidinho.
Em 18 scrolladas, mas deve dar pra fazer em menos.
É, então é isso, foi uma curiosidadezinha. E aí também, lendo comentários sobre isso, eu descobri que nesse componente, se você só der um toque no número, você pode digitar o número. Eu não sabia disso.
Olha, vou testar agora só pra eu fazer aqui a sinapse.
Antigamente você dava dois toques e você alternava entre de minuto a minuto para de 5 em 5 minutos. Não tinha um negócio desse. Isso foi retirado, eu acho. Eu tentei outro dia e não. Fica de minuto a minuto. Mas tem essa da digitação. E data é uma coisa complicada porque a gente acha que tem... Que é uma coisa contínua, mas tem horas que não existem. Tem horas que existem segundos a mais. E eu lembro uma vez que eu tava fazendo uma prova, e aí tinha lá o ano bissexto. E eu falei, se eu colocar a fórmula do ano bissexto, acho que os caras vão achar que eu sou maluco aqui. Porque um monte de mod 100, 400, 4. Aí eu perguntei pro cara da prova, pô, o que é ano bissexto? Aí eu lembro até hoje que o cara falou, o jeito que ele falou, eu falei, pô, esse cara aí entende as coisas. Ele falou assim, de 4 em 4 sim, de 100 em 100 não, de 400 em 400 sim. Aqui é o... Então, tipo, não vai ter... Quando vira, né, de 100 anos, não tem. Ou seja, em 2400, mas 2100, 2200, 2300 tem o bissexto. Quer dizer, não tem o bissexto, mas em 2400 tem. Então tem algumas brechas, momentos em que a Terra, sei lá, atrasa, vai mais rápido e tem que adicionar um segundo, tem que tirar. Vai, tem um segundo de 60, tem outros que não tem 59 para fazer as correções, dias que não tem. E aí quando esses componentes de data, né, como o Rambo falou, eles estão atrelados à data também, né? Por mais que você só veja uma hora, você não é uma lista de números pura e simplesmente. Até porque não faz sentido, não, porque não tem data. Aí você ainda acrescenta a questão de fuso horário eventualmente, mexer com data, componente de data é complicado.
Data é bugado mesmo. E isso da própria, de adicionar um segundo, tirar um segundo, saiu esses dias uma matéria dessas, tipo assim, cientistas estão precisando cada vez menos adicionar segundos a cada X anos e ninguém sabe por quê, sabe? Notícias que dizem nada. Mas o ponto é que eu lembro de, sei lá, no intervalo de uns 15 anos, teve umas 3, 4 vezes de ter o leap second, de pular um segundo, ou de acrescentar mesmo um segundo, que isso é pra compensar flutuações que acontecem desde por causa de terremoto ou de micro-correções que tem que ir fazendo pra manter a conta maior de fechar o ciclo astronômico.
A gente vai deixar o link nas notas do episódio, inclusive. Eu tava desesperadamente procurando aqui, porque eu não lembrava mais que conferência que tinha sido. Mas o David DeLong deu uma talk na NSP em 2023, onde eu estava também. The Temporal Axis of Space-Time. E foi nessa talk onde ele explicou vários detalhes sobre coisas envolvendo datas e horas em programação que são muito complexas e formas de pensar sobre datas e horas. Apesar de ter sido uma talk para programadores, ela não é super técnica. Ela é mais técnica no sentido de criar um modelo mental de como datas e horas funcionam e por que não dá para só somar um mais um e dar certo, como disse o Coca, né? Que é muito mais complexo do que parece. E o David DeLong, inclusive, foi a pessoa que criou esse componente no iOS, porque ele trabalhou na Apple, já teve duas temporadas de trabalho na Apple, e na primeira delas ele foi dada a ele a tarefa de recriar esse componente, que era o mesmo da época do iPhone OS 1 lá, e foi ele que criou a versão moderna. Então ele deve saber alguns detalhes aí que a gente não sabe sobre por que o negócio tem esse limite maluco.
Legal. Ó, foi criado em 1972 e de lá pra cá já teve 27 vezes esse ajuste. De 2000 pra cá foram 5.
E a galera que cria os leap seconds, eles se reúnem de 3 em 3 meses. Isso é uma tabela pública. Ó, pra avisar, ó, tem aqui, vai ter um leap second. Quando você faz sincroniza com relógios atômicos, né? Que você vai lá, não, deixa aqui, pega essa tabela, verifica quando que tem, quando que não tem. E aí, isso é tão zoado, né? Lidar com hora é tão zoado, que cada um lida com esses leap seconds de maneira diferente. Então, por exemplo, você malandrão, pensa assim, pô, eu vou deixar aqui uns 3 relógios atômicos pra sincronizar, vou pegar o do Facebook, vou pegar o do Google e vou pegar do Observatório Nacional aqui do Brasil. Só que cada um lida com leap seconds de maneira diferente. Um coloca no sinal, o outro coloca por fora, o outro não leva em consideração. Aí você sincroniza os 3, eles nunca chegam num acordo. O resultado, você sempre vai ficar atrasado. Você vai sincronizar, você tem que saber qual o protocolo de leap seconds. Ah, legal, então vai ser assim. Tá bom, beleza. Então vou usar só servidores que usam essa mesma estratégia. Porque é medido o tempo que o sinal chega da triangulação com o GPS, né? Inclusive, o GPS, ele tem dois relógios atômicos, né? Acha que é pouca tecnologia, mas tem dois, aquele negocinho lá. E precisa de precisão, cada, sei lá, nanosegundo significa 100 metros de imprecisão ou qualquer coisa do tipo. E aí, é feita as contas e tem que levar esse segundo, tira esse segundo. Né? Tudo que envolve hora, parece bobeirinha, né? A gente ficou vendo rádio relógio, né? Todo mundo antigamente, né? Ligava lá, lá, lá. No rádio relógio, no zero, apertava o botão. Mas tem histórias fantásticas. Antigamente, não sei como é que é hoje, mas antigamente tinha aqueles relógios de rua. E tinha um problema naqueles relógios de rua, que era a sincronização. Aí os caras convenceram a rádio relógio a, na meia-noite, mandar um sinal para sincronizar. Aqui é a meia-noite. Então, isso aqui no Rio de Janeiro, todos os rádios, os relógios de rua ficavam ouvindo o rádio relógio 24 horas por dia pra saber quando era meia-noite que tinha
pra dar um ping.
Tinha um ping, aí acertava.
Na verdade, me parece uma solução tecnológica até avançada. Quer dizer, é simples, né, na superfície, mas é bem bolado.
É nível NASA de criatividade rudimentar. Vamos pegar uma tecnologia abundante e botar um uso que ninguém nunca tinha pensado para resolver um problema que ninguém sabia que existia. É bem isso.
Rádio tem umas coisas de legado, assim. Eu sei que porque o meu pai é envolvido lá com a rádio comunitária da cidade, ele foi um dos fundadores, e eu lembro de um lance que, tipo, a cada hora é obrigado, pelas regras da Anatel ou sei lá o quê, a rádio é obrigada a falar o prefixo da rádio, porque pode ter um avião que tá usando a rádio como referência, e aí ele tem que ouvir qual é a rádio que ele tá ouvindo. Daí é aquele prefixo de letras e números lá que...
XYB 550.
Isso. Tipo isso. Então, se você ouve a rádio falando isso, é porque é obrigado a falar mesmo, tem que falar.
Achei aqui a lei.
Olha!
Na verdade, é uma resolução de 97, mas é preferencialmente falar nos 10 primeiros ou últimos minutos a cada hora você falar qual que é o seu ZYB.
Cada... Lá era... Não, tem que ser hora zero, em ponto.
Mas não tem dúvida.
Inclusive, já que a gente falou de GPS, hoje tá, de alguma forma, na modinha esse sistema satelital onde você faz envio de mensagem. O GPS chinês é assim, ele não é via única, ele é mão dupla. Você pode... O que a gente usa o serviço de terceiros, a China consegue fazer o envio pelo próprio satélite deles, né? O próprio GPS deles. Não é pra fazer videoconferência, nem nada disso. Não dá pra mandar.
Não.
Só pra mandar o SMS de emergência.
Videoconferência com latência de 10 minutos.
Quando for só um pronunciamento do CEO que ninguém fala, pode ser.
Muito bem, vamos rapidinho aqui, porque a gente tem bola de cristal. Amigos do ADT, Eduardo Rezende mandou na pirâmide do bem lá do código do ADT. Ele mudou um pouco a brincadeira, e não foi só ele, inclusive. Tivemos também o Lucas Nunes. Ambos mandaram convites para o navegador Comet da Perplexity. Então, para quem tá doido para testar o Comet e não tem convite, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5? Eu contei certo?
Contou certo. Eram 6, mas um eu usei. Então, obrigado ao Lucas.
Então, Eduardo,
privilégio
Lucas...
ter recebido antes, porque eu tava curioso para testar o Comet. Tô testando desde hoje à tarde, quando fui começar a fazer a pauta, que não terminei, depois terminar agora na hora da gravação. Então, obrigado a ele. A gente vai mandar 3 que ele mandou, dos 4, e 2 aqui do Eduardo Rezende. Muito obrigado a vocês. Tenho certeza que tem muito mais gente também curiosa para testar o Perplexity, que é o navegador... Quer dizer, o Comet, que é o navegador com a IA embutida, já o assistente embutido da Perplexity.
Inclusive, quem quiser saber como tem sido usado navegadores com IA, o Felipe deu um relato bacana numa fonte dessa semana.
Sim, ele inclusive usou o Comet também.
E o Mendes, imagino que vai dar semana que vem.
Semana que vem eu não garanto que vai ser o episódio meio ocupado. Daqui a duas semanas, semana. Na volta a gente vê.
Na próxima semana normal.
Isso.
Agora, sobre aquele lance de administrar a bateria, métodos de carregamento, que vira e mexe a gente acaba falando aqui. O nosso ouvinte, que o nome dele é Experimento e o sobrenome é Não Científico, falou o seguinte... Tenho um iPhone 16 Pro Max, a bateria dura o dia inteiro, e desde que comprei decidi usar um, entre aspas, carregador lento para carregá-lo a noites inteiras sem pressa. Percebi que mesmo com muitos ciclos, 196, a bateria segue com 100% de saúde. Stonks! Por isso, gosto do Pro Max. Bateria o dia inteiro e carregamento sem pressa.
Faz diferença ter o slow charge e o fast charge para o desgaste da bateria? Eu instintivamente imagino que sim, e que o fast desgaste mais. Mas é só porque eu acho.
Olha, existe uma pequena diferença, mas eu acho que hoje em dia, na prática, o que mais faz diferença é o número de ciclos mesmo. E a gente tem aqui mais um dado, um data point no experimento não científico, porque eu acabei de abrir aqui, o meu iPhone também é um 16 Pro Max, e eu também carrego na maioria das vezes com um carregador lento, só que é um carregador Qi, daí eu não sei se o experimento não científico também carrega com um carregador Qi, mas no meu caso sim, e ele tá com 96%, mas o meu tá com 260 ciclos. Então, pela quantidade maior de ciclos, é de se esperar que a saúde geral também vai estar um pouco abaixo. Me parece ok. Aí eu não sei se eu carregasse sempre com o carregador mais rápido, se faria alguma diferença. O carregador Qi, ele pode ser lento, porém, ele aquece mais o iPhone e, por consequência, a bateria não gosta de calor. Não sei. Então, eu continuo com a minha opinião. Carrega do jeito que for mais apropriado, mais confortável pra sua rotina e bola pra frente.
Quem mexe com bateria, eu só aceito esses estudos, esses comparativos, né, essas reclamações ou constatações, enfim, como queira chamar, se a pessoa não usa GPS. Porque se você usa GPS pra dirigir, dá pra fritar um ovo com a temperatura que fica. Aquilo dali deve...
Dá mais no Rio.
Pois é, aquilo dali queima uns 38 ciclos da bateria cada vez que você usa o GPS. Mas, né, se você não usa o GPS, aí sim, aí faz os testes, os estudos, bateria de fato não gosta de calor, mas isso também não tem muita precisão, né? Isso, você vai estar em 100, amanhã você vai para 92, porque o iPhone vai fazendo uns arredondamentos. Se ficar abaixo de 90, sei lá, 95, 96, ele não vai reportar, porque ele considera que tá dentro da margem de erro. Então, 100% não tá. Sempre vai estar um pouquinho a menos, um pouquinho a mais. Mas ele arredonda exatamente por causa dessas imprecisões. E no final das contas, você pode fazer o experimento científico que for. Tem a parte aleatória, né, de quase quântica da bateria, que você nunca vai saber se que ela pode explodir amanhã, você nunca vai saber. É aleatório. Mas, no geral, se você cuidar bem da bateria, você vai ter um dia, dois dias de vida útil a mais. Então, cuida bastante da bateria. Eu, sei lá, pra mim, computador foi feito pra ficar ligado 24 horas por dia, que nem geladeira. Mas tem gente que gosta de poupar computador. Não, ele foi feito pra ficar ligado. É bom que você deixe ele ligado, porque cada vez que você liga ele, é mais estresse. Quando você energiza, aquele pico de energia, quando você energiza todo ele, então deixa ligado. Aí você vai pensar em fazer overclocks. Não, não deve fazer, porque aquece e tudo mais. Mas o tempo de vida que a gente tá falando aqui são 20 anos, 25 anos. Até lá você, acredito, não vai ter nem sistema operacional para isso, né? Só se você quiser transformar isso numa peça de museu, usa, que nem tênis. Não, não vou pisar no chão, não, porque vai sujar o meu tênis. Pois é, não tênis.
O nível de desgaste da sola, saúde da sola.
Eu penso do mesmo jeito também. Você comprou algo para ser usado, então use, né? Não, não quer dizer que deve usar de propósito para desgastar, mas também não precisa ter esse zelo, porque aí você acaba não tirando proveito, você pagou, né? Então tira proveito do negócio.
O jeito ideal de você frear o carro é quando você tiver a 25 metros, aí você pisa suavemente. Não, cara. Usa o freio, ele é para isso. Claro, não vai exagerar, né? Acelerar e frear, aquela coisa toda. Não vai ficar... Peraí, deixa eu conectar aqui o Lightning. Deixa eu tirar o Lightning. Deixa eu colocar o USB-C. Deixa eu colocar aqui... só vive, né? Não tem reclamações grandiosas de bateria hoje em dia. Foi um problema a bateria há 10 anos atrás, mas hoje, quem é que reclama de bateria?
É, hoje em dia a química das baterias tá muito melhor, né? Elas continuam sendo um negócio químico que tem variabilidade entre uma bateria e outra, não é um negócio perfeito ainda, mas tá muito longe do que era há alguns anos atrás, né? Ou até se for um pouco, voltar um pouquinho mais, quando a gente comprava lá o celular tijolão que tinha que deixar 24 horas carregando pra ciclar a bateria.
Memória.
Eu li aqui, o meu tá com 80% de saúde da bateria, não mostra a quantidade de ciclos, e eu achei que fosse menos, mas eu não sei se dá pra culpar o beta mais, porque já devia estar resolvido. Não, o beta do macOS, que, meu Deus do céu, mas tá ok. Acho que a primeira vez que eu abri esse negócio da saúde da bateria, eu achei que seria pior, então já é o começo.
Sobre o Action Buddy, o Leonardo Waltrick perguntou: olá pessoal, não localizei onde me inscrevo no Test Flight pra baixar o Action Buddy, como encontrar? Falha nossa, faltou o link ali.
Falha na... minha, eu assumo, não tem problema não.
Não, é nossa. Faltou o link ali nas notas do episódio. Neste episódio tem, tinha ainda vagas, quando a última vez que eu conferi. Se por acaso não tiver vaga, manda um feedback que eu libero mais lá. Não tem problema, mas dessa vez a gente não vai esquecer. É promessa aqui.
Não garanto nada. Não, prometo, vai estar aqui na descrição sim.
Temos um follow-up aqui do Douglas Biasioli, que tinha falado sobre a dúvida que ele tinha de teclados e mouses para Mac. Ele falou o seguinte: a restrição sobre os Magic era mais porque eu queria um teclado com as teclas numéricas separadas e o Magic Board estendido fica bem caro. Acabei pegando um Omoton KB155A, é um teclado bem simples com cara de Mac. Como vou usar ele só em casa, já resolveu. Sobre o mouse, acabei quebrando minha própria regra e peguei o Magic Mouse mesmo, nunca tinha usado antes. É bizarro como foi fácil acostumar com os gestos. Pois é, Douglas, agora você tá ferrado, porque não vai mais desacostumar dos gestos.
Eu achei aqui, não sei se é esse Omoton, tô abrindo aqui no AliExpress pra ver se
eu
é.
Eu vi, ele é um Magic Keyboard genérico, basicamente. É um tá, Magic Board alike, lookalike.
Alguém fez um squatting safado aqui, porque eu procurei pelo nome específico que ele mandou e abriu um outro teclado, que é interessante que ele tem a tonalidade do teclado prata normal da Apple, assim, mas as teclas são pretas, é como se fosse um teclado de MacBook e como um teclado Bluetooth. Mas não é esse. Bom, o Motron aí, não.
O Magic Board Extended, que é o que eu tenho, que é esse que é bem caro, é assim, ele tem as teclas pretas. O único defeito dele, na minha opinião, é que eu acho ele muito largo. Já brinquei aqui, parece uma prancha de surf, né?
Mas ele é cinza ou ele é mais escuro com as teclas pretas?
Ah, ele é cinza. Cinza.
Olha só. É. Verdade, pode crer. Achei aqui. Tem a opção preta também, que devia ser mais cara quando saiu. Nossa, é o triplo do preço? Pelo menos no eBay. Não, tem alguma coisa errada, não é possível.
Esse comentário do Douglas me lembra da importância de testar, né? De pôr as patinhas ali e testar. Porque tem gente que vai se adaptar ao Magic Mouse, tem gente que não vai. Eu me adaptei, mas ao Magic Trackpad eu não me adaptei. Achei que eu me adaptaria, mas comprei, tentei ali usar e me forcei a usar. E depois de 2 semanas que eu vi que eu tava me forçando, não é pra isso, né? Ainda bem que tem lojinha, né? Que pode ir lá testar, né? É a melhor coisa, porque a gente às vezes fala, né? Pô, mas não é ergonômico, mas às vezes compensa pelos gestos, né? Mas também os gestos só vão vir com o uso também, né? Não vem tão de imediato.
É, testar ergonomia dessas coisas na loja rapidinho é um problema também, porque é isso, né? Você tem que testar na posição, altura que você vai fazer as suas coisas por um período maior do que 40 e 12 segundos, né? Então isso é sempre um desafio, né? Comprar esse tipo de coisa, própria cadeira, né? Vai na loja de
cadeira, tipo, comprar
cadeira pra comprar.
Colchão, aí você deita no colchão de calça jeans e tênis.
Exato. Ah,
deixa eu ver se é confortável.
Exato. Comprar travesseiro, cara. É um pesadelo comprar travesseiro. Porque você não sabe. No fim das contas, você não sabe. Na hora que você toca ali com a mão, ah, que gostoso, pomba da NASA. Mas na hora que você deita de... Na garganta. É horroroso, né? É difícil.
Espuma da NASA, que inclusive é um acrônimo, né? NASA, não é...
É, exato.
Não tem nada a ver com a NASA, né? Mas a galera aproveitou, né?
É nobre e autêntico suporte anatômico.
Muito bom. E temos um feedback aqui do Bruno Santos. Gostaria de parabenizar o autor dos títulos dos podcasts da Gigahertz. É cada frase mais psicodélica que outra. Parabéns. Os autores somos nós, né? Que falamos besteira.
É isso que eu queria aproveitar esse tempinho para falar o seguinte. Quem escolhe não é a gente. Quem escolhe
o
são
ADT
os ADTenses.
Não, é.
Exatamente. Então, em gigahertz.fm/apoio, quem apoia o ADT, o que a gente faz, para quem tá chegando agora, né, caso não tenha sacado, ao longo do episódio, a gente fala um monte de coisa. Algumas coisas fora de contexto ficam hilárias. Algumas coisas no contexto ficam hilárias. Foi acontecer hoje, por exemplo, no Área de Trabalho. Quem escutou sabe. Então, a gente seleciona ali, geralmente são 7. Na verdade, são 7 sempre. E manda, no dia da gravação da publicação do episódio, de manhãzinha, chega um e-mail pra todo mundo que apoia o ADT com essas opções. A opção mais votada vira o título. Nos outros podcasts Gigahertz, aí a gente seleciona aqui antes de né, entre a gravação, edição, publicação, revisão, pá, é mais rápido o esquema, então tem que ser mais a toque de caixa, assim. Mas do DT especificamente, são vocês que escolhem os títulos cada vez mais, cada um mais psicodélico do que o outro.
Inclusive, eu quero parabenizar os mais detensos, porque eu percebi uma melhora na qualidade dos títulos escolhidos. Porque eu lembro que há alguns anos atrás eu ficava frustrado às vezes que tinha opções maravilhosas e o pessoal votava algumas que, pô, mas por que o pessoal votou nessa? As outras eram tão melhor. E aí ultimamente o pessoal tá mandando muito bem mesmo. Continuem assim.
E era sempre assim, né? Dessas 7 opções, a gente tem as nossas favoritas e manda pra preencher os 7 slots, né? Às vezes ia uma outra que fala, putz, essa é muito ruim, né? Mas não vou escolher. E era tipo essa. Mas ele vai ficar bravo, você mandou como opção, as pessoas só escolheram.
Claro.
Né? Mas era engraçado que fala, pô, não, a gente que mandou. Aí eles, o pessoal só escolheu o que a gente mandou, né? Se a gente não gostou, não devia ter colocado. Mas tá acontecendo menos mesmo. Isso me lembra que um dos primeiros testes com GPTs que eu lembro que você fez, foi justamente um gerador de títulos do ADT com base nos títulos escolhidos e nos candidatos. Eu fiz o levantamento dos candidatos a título desde sempre do ADT e você treinou
que você tinha
o modelo.
Salvo.
Sim, eu tenho todos eles aqui. E você treinou o modelo, tinha que treinar o modelo em cima disso ainda, ele passava, fazia uma passada, era ruim. Fazia a segunda, era ruim.
Era o GPT-2. Melhor. É.
Nossa, bons tempos, hein?
Pois é. Inclusive, tinha que fazer esse teste de novo agora com um GPTzão pra ver o que sai. Ele vai falar assim, excelente ideia.
É, exato. Você tem razão.
É.
Ele voltou a fazer isso, inclusive. Não precisava.
Muito bem, mas vamos àquilo que todos estavam esperando. O nosso famoso bola de cristal, desta vez para o evento dos iPhones, obviamente, que vai acontecer semana que vem. No
queixos
dia,
vão cair.
Dia 9, eu ia falar dia 8. Dia 9, queixos vão cair. A tradução não foi tão criativa, né? Mas a gente tentou também algumas ideias e não chegou em nenhuma, então acho que foi o que deu para fazer. Mas vamos às regras. Então, como quem já escutou já sabe, a gente tem aqui uma lista de coisas que a gente acha que podem ou não aparecer ou serem mencionadas no evento da semana que vem. Nós vamos escolher aqui dessa lista, seguindo aqui a nossa ordem alfabética aleatória em 4 rodadas. E as regras, não tem meio ponto. O que foi chutado tem que aparecer ou ser dito na apresentação do evento, então não adianta a gente descobrir depois ou aparecer na documentação ou no release de imprensa, tem que ser no evento. Nós temos a nossa lista e na última rodada a gente não precisa necessariamente escolher dessa lista, pode ser um chute livre, alguém pode ter guardado aí uma carta na manga. Em caso de empate, os chutes mais improváveis vão ser usados como critério de desempate e como já aconteceu nas últimas edições, os adetêncios e adetências vão poder participar também. A gente vai mandar um link e vocês vão poder votar lá no site da Gigahertz através desse link. Ele vai ficar ativo até a meia-noite do dia 8 pro dia 9 de setembro, né? Porque senão fica muito fácil votar depois do evento, né? Então, fiquem ligados, fiquem ligadas e cuidado para não dar o mesmo chute duas vezes, senão é desclassificado. Embora eu acho que com o sistema de enquete agora nem tem como fazer isso, mas, né? Anyway, vale o aviso. E também, adetêncios também terão a opção de dar um chute livre no final da enquete. Tudo certo? Todos de acordo?
Bora,
votando com o relator?
Todos de acordo, votando com o relator. E deixa eu fazer uma coisa aqui que não tava também no script.
Faça.
Bola de cristal, agora me lembra quem? Gustavo Guanabara, que ele participou aqui com a gente quando ele veio. E o Gustavo Guanabara está na reta final do Prêmio Best desse ano. Quando ele veio aqui, ele deu o maior apoio, ajudou a divulgar que o Área de Trabalho estava na pré-seleção dos podcasts, então nada mais justo. E que alegria poder fazer isso, a gente falar para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para vocês votarem agora no Guanabara, que
tá na reta final. Eu esqueci o nome da categoria, mas já tá aqui na descrição pra vocês poderem votar. E vamos ajudar o Guanabara a mais uma vez
levar o IBEST. O meu voto, ele já tem. A gente espera que ele possa contar com o voto de vocês também. Um abraço gigantesco pro Guanabara. Saudades.
Abração pro Guanabara. Então vamos pro nosso jogo, mas primeiro eu quero fazer um agradecimento aqui à ExpressVPN, que está patrocinando mais esse episódio aqui do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade todo mundo já sabe, quando você se conecta ali num Wi-Fi público, geralmente os seus dados acabam sendo o preço da conexão. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo com tudo criptografado, como se estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a questão de poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode, por exemplo, acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil, ou então, se estiver fora do país e quiser acessar algum conteúdo que só tem no Brasil, você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil e aí você consegue acessar aquele conteúdo. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, vai lá em expressvpn.com/dt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual, com 30 dias para testar também e, ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então, vai no link que está aí nas notas do episódio, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
Obrigado.
Muito bem, primeira rodada do Bola de Cristal aqui na ordem alfabética aleatória. Começa com o Coca. Coca, esse ponto você já tem, né? Faça uma boa escolha.
Eu vou puxar aqui a vibe Bruno Casemiro. Saudades. De coisas que eu gostaria, né, de ver. Uma hora vai acontecer, não sei se exatamente agora, mas é um bom momento agora em função dessa nova linhagem, né, de iOS 26 com Liquid Glass, que é uma nova geração do Apple TV.
Tá.
Boa.
Não precisa fazer parte do chute, mas você tem pitacos do que viria para justificar lançar uma nova geração?
Isso é um pouco de meter as mãos para testar, né? E eu gosto muito do Apple TV, né? De alguma maneira, eu passo mais tempo no Apple TV do que no iPhone, se for contabilizar. Né? Porque cada sentada no Apple TV são 2 horas que se fica ali. Num, né? Então, gosto da coisa, não tenho nenhuma reclamação, não acho que seja necessário, não quero para joguinhos. Não, é só eu gosto da interface, eu gosto do ecossistema, de tudo, de poder de noite usar os AirPods e ter uma boa experiência e não incomodar ninguém com barulho, de poder usar e ter a sensação de estar usando um áudio espacial, um Dolby Atmos e tudo o que envolve. Então eu não tenho uma necessidade, o último Apple TV foi 2022, né? Ou 23, eu controlei tem uns 3 aninhos.
Eu diria 22.
Não vai vir 8K, não tem nada, mas é só pra, vamos, né, avançar a linha. Foi 2017, depois 2022, acho que talvez até, 4K foi 2017. Aí veio a segunda geração, terceira geração. Acho que cabe, né? Mais uma. Passou aí dois aninhos, 3 aninhos, acho que cabe. Mas é porque eu gosto, porque eu uso. Né? Então chegar e falar, pô, aqui tem Liquid Glass, vamos melhorar. Embora ano passado teve um pouco desse discurso, não, tem que usar a IA, então aqui é o chip pensado pra IA e não veio a IA. Então falar, ó, isso agora aqui é um chip pra usar o Liquid Glass, um chip aqui pra usar jogos de console, não quero nada disso, não quero conectividade, já tá com cabo, tá tudo. Não tenho necessidade, mas eu tenho carinho e gosto do Apple TV.
Uma coisa que saiu nessa semana foi o Dolby Vision 2. Então pode ser uma coisa pra ter ali de tecnologia nova mesmo, mas já vai uma coisa que a gente falou aqui, acho que em 2022 talvez, quando saiu essa Apple TV, que já ultrapassou o limiar do que motiva as pessoas a comprarem, porque a tecnologia nova oferece um ganho significativo de imagem. De som é curioso, as pessoas não ligam pra som. A TV liga pra imagem, né? Se o som for piorzinho ou melhor, tanto faz. Tanto que as pessoas têm a caixinha de som da TV, né? A tela é muito boa, a caixinha de som não, né? Então isso pode ser uma das coisas. Pra IA, assim, querer enfiar um modelo local ali pra rodar e responder uma coisa ou outra é bobagem. Acho que teria que ser remoto mesmo, considerando uma carangueja reformulada com uma IA mais inteligente. Mas de resto, assim, uma atualização de hardware para justificar rodar, por exemplo, o próprio Liquid Glass só vai rodar na Apple TV atual. As versões anteriores vão instalar o tvOS 26, a partir lá daqui é compatível, né, claro, mas o visual, a interface vai continuar igual. Só na Apple TV mais nova, pelo que eu entendo, essa que vai ter o Liquid Glass e isso tudo. Então, essas coisas de hardware que, assim, você não precisa, né? E quem, assim, o Coca falou, né? 2 horas vendo a Apple TV, você interage com a interface dela o quê? 8 segundos, né? Abriu, foi lá no Up Next, pá, já pronto. Você não tá, nem que você entre no app da Netflix, não tá mais na Apple TV. Tá, né? No app da Netflix, né? Então, isso não sei quanto justificaria ou motivaria as pessoas a comprarem. E mesmo as melhoras de imagem, de hardware... Agora, o Coca brincou, né? De 8K. Você não tem uma TV 8K em casa, você faz o quê? Né? Não vai tirar proveito. Então, a Apple TV tá meio com a dificuldade de justificar um upgrade técnico para um produto que já é fora da curva de Netflix players. Né? E considerando que a própria Apple TV Plus tá nas TVs, tá nos outros dispositivos, né? Ela acaba ficando ainda mais difícil de convencer alguém a pagar uma bala, pelo que essencialmente tiraria um proveito parecido com o Chromecast, a não ser os jogos One and a Half A, que a Apple todo ano falando, agora tem partícula, agora tem ray tracing, agora... Não cola.
O que me orienta nisso também é o custo de produção. Eu não acredito que a Apple vá acabar com a Apple TV. Vai não. Continuar fazendo. Só que chegou o modelo atual, se eu não me engano, é A15 ou A14. Então, cabe A15. Ali... Cabe um shift, né? Cabe... Caramba, né? Eu não tenho nem mais aqui. Acabou o estoque de A15. Mas tem um monte aqui, tem uma pilha aqui de, sei lá, de A16, A17... Vamos meter esse A17 aqui e vambora. Acho que é mais uma... Pra mim, deveria ter atualização a cada 3 meses. Conseguiu fazer um chip novo, mete chip novo ali e vambora. Então acho que é mais por essa linha e, de novo, desejo também, né? Vontade, né? Um produto que eu gosto bastante. Eu olho o controle remoto da TV e eu fico, caramba, já que eu aperto. E do Apple TV, assim, eu gosto dessa... simplicidade.
Que era mesmo era que voltasse o design da primeira geração, que eu acho mais bonito. Mais até do que a caixinha quadradinha minúscula, que ele era tipo Mac Mini, só que mais flatzinho, assim, achava tão bonito.
Eu fico me perguntando se em algum momento talvez vai rolar uma Apple TV com chip M, porque eles vão barateando ao longo do tempo e isso dá uma longevidade também, né? Embora, por outro lado... Chip M, chip A, é meio que a mesma coisa, então se eles botarem, sei lá, um A19 Pro numa Apple TV, é um chip top e também vai ter uma longevidade muito grande, né? Mas eu acho que tá na hora, assim, de rolar um hardware novo. Esse lance do Liquid Glass que você mencionou é um dos pontos, assim, que por mais besta que seja, mas tipo, pô, é só um modelo de Apple TV e já é um modelo antigo, né?
Uhum. Deve ser porque precisa justamente do... Qual que é? O A18? Oh, A15 Bionic, de 5 núcleos, que deve precisar.
É o mínimo que dá pra fazer.
Então provavelmente vai vir com esse chip aí.
E tem a Neural Engine, sabe? Mas a passada também tinha, né? Então, sei lá.
É verdade.
Até o Studio Display tem a Neural Engine.
É. Muito rain, Bambo, sua vez.
Ah, não. Olha o título aí, ó.
É.
Muito bem. Eu, antes de dar o meu chute, eu preciso qualificar um detalhe que eu já comentei antes, mas que eu acho que vai me ajudar, vai ajudar vocês e vai ajudar todo mundo que resolver participar depois. A gente tem várias opções de chute de iPhone Air, que é o tal do iPhone mais fininho, que seria ali meio que um substituto da versão Plus, digamos assim, ou talvez não, vamos ver. Então nós podemos dar esses chutes, mas... Vamos abrir uma exceção aqui. Se o iPhone Air não se chamar iPhone Air, continua valendo. A gente okay. só tá usando o iPhone Air como identificador desse modelo novo, que não uhum. é nem o normal, nem o Pro, né? Então, quando falarmos iPhone Air, o iPhone insira o nome que vai ser aqui, mas acho bem provável que seja iPhone Air. Mas temos, inclusive, um chute sobre essa questão da nomenclatura, que se alguém quiser pode chutar também.
Justo.
Então, eu vou chutar algo que eu acho meio arriscado, mas é algo curioso e, não sei, acho possível. Que é o iPhone Air possui apenas uma câmera traseira.
Ok, eu adicionei um chute que era próximo disso, né? Então tá, ok. Porque eu acho que se fosse chutar o que eu ia chutar sobre a câmera dessa categoria do iPhone. É, assim, aspectos já é difícil ser diferente de tudo que a gente tá vendo vazar. É, o iPhone Pro, grandão lá, o Max, tem o formatinho de cartão de crédito de câmeras, essa tripona, né, pilulona estendida do iPhone Air, com uma câmera só, e parece que com tipo, um LiDAR do outro lado, né, um lance desse, o flash também, uma coisa assim, né?
É, o que me pega é assim, eu acho bem provável que isso aconteça, mas me pega muito porque, sendo Apple, eu acho, e isso é um chute que tá aqui também, que eu não estou dando agora, se alguém quiser dar, já sabe que
é o meu chute, a gente pode falar das duas coisas.
Que ele é mais caro que o iPhone 17 Pro?
Não. Achei que você falou outra coisa, tá?
Não. É, então, eu acho que não é impossível que esse iPhone seja mais caro que o iPhone 17 Pro. Não que o 17 Pro Max, que o 17 Pro.
Uhum.
E mesmo que ele seja só mais caro que o iPhone 17 nada, o iPhone 16, eu tenho um aqui, tem duas câmeras atrás. Uhum. Então, e tá, tudo bem, mas vai ter a câmera única que é muito melhor que pipipi, mas pra pessoa leiga que quer comprar um iPhone e olha o preço, não, mas esse aqui tem duas câmeras, esse aqui tem só uma, por que que esse aqui é mais caro, né? Então ela vai ter que ter um blá muito bem trabalhado pra justificar isso, porque eu acho que muita gente não se convence só por olha que fininho, né? Assim, eu me convenço. Então, né, eu acho que eu não vou. Não vai ser o meu iPhone que eu vou comprar pra usar no dia a dia, porque eu acho que a questão da bateria pegaria muito pra mim. Mas. E da câmera também, dependendo das limitações. Mas ela vai ter que dar um jeito de vender esse iPhone. E aí, se ele for mais caro, como a gente tá imaginando, pelo menos como eu tô imaginando, vai ser difícil. Né? Vamos ver.
Eu falei semana passada, né, que eu tô teoricamente tentado a comprar o Air, porque eu acho o aspecto dele muito bonito. Inclusive a pilulona estendida com a olha das costas. Tem que ver aquilo que você falou, né? Por exemplo, o lance do ProMotion. Se for um de 90 Hz, vai fazer diferença, se vai ter ProMotion, se não vai. A essa altura, já tô como certo tudo que tá aparecendo de design dele, o que é um problema, porque a curvatura da pilulona não acompanha a curvatura do dispositivo. Eu espero que isso não seja
assim. Não, eu me recuso a acreditar nisso, e eu já mencionei isso aqui. Isso só pode ser porque a galera que faz esses mockups não tem um certo
mas mesmo
cuidado.
Os dummies estão saindo assim, esse é o problema. Mockup, Photoshop aceita tudo.
Os dummies são os mais horrorosos, sempre.
É,
as cores tudo zoada, tudo torto. Eu lembro quando teve dummy de... Eu acho que foi dos iPhones com a Dynamic Island, que a Dynamic Island era horrorosa, toda torta. Então, não sei até que ponto... Tomara, né? Porque, pô, lançam um iOS 26 que é todo sobre concentricidade de curvas, não sei o quê, e aí o hardware não tem concentricidade nas curvas, aí é pra acabar mesmo.
É, aí eu lembro que o dock do beta do iOS, tá, até hoje ele tá sem fazer a curva acompanhar a curva dos ícones, aí você fala, tá, então é possível porque eles não sabem o que estão fazendo. Então não sei, né? O ponto é, esse dispositivo eu tô achando ele bonito, agora se ele for mais caro do que o iPhone Pro e só for mais barato que o Pro Max, aí eu compro o Pro Max, porque não vou gastar tão caro pra ficar com uma câmera e meia ao invés de ter as três câmeras. Aí eu não abro mão, aí não vale a pena abrir mão, você tem que fazer valer a pena abrir mão, né? Então não sei, que a bateria não seria um problema, que eu já falei, eu passo o dia inteiro com ele aqui no carregando por indução, então pff, tanto faz. Mas acho que ele ter uma câmera na parte de trás é um bom chute.
É porque você usa os ícones grandes, que não tá
acontecendo. Eu uso os ícones grandes, é. Você, o Rambo tá mostrando ícones... aqui na gravação. O pequeno tá ok.
Pois é.
Mas o grande, ele tá bem feio.
Enfim, veremos, mas é isso. Acho que vai ter só uma câmera e é a sua vez. Qual é o Boa. Chute misterioso?
Pra mim, é que ele vai ser promovido como um iPhone que tem duas câmeras, esse iPhone Air. Ele vai ter uma câmera física, mas vai ser o lance do sensor com crop, não sei que lá, de 48 para 12 megapixels. Ah, então são duas câmeras em uma. Você, na verdade, não está levando uma câmera a menos, só está levando mais tecnologia. Então vai ser um blá desse, porque além de fazer sentido tecnicamente, de ser possível tecnicamente, eu acho que a solução... É por isso que eles estão colocando uma câmera só nesse aparelho. Porque dá para você ter duas câmeras usando o mesmo sistema de lentes, basicamente. O problema é você simplificar isso a ponto de você comunicar caso as pessoas entendam como um problema ele ter uma câmera só. A Apple vai falar assim, mas o Google vendeu o Pixel por anos fazendo isso. A gente fala, eu não sou a mãe do Google. Você vai ter que fazer o mesmo trabalho para comunicar a mesma coisa, porque você não é o Google, né? O Pixel, ele fez o nome dele tendo uma câmera só e ficou famoso por ser o telefone de uma câmera só que fazia milagre. Pra época, hoje já mudou bastante, né? Então, assim, né? Pra... Quem tá acostumado a ter esse monte de câmeras, né? Tipo o Samsung, né? Você chacoalha, cai a câmera do aparelho assim. Vai ser interessante ver como a Apple promove isso. Eu acho que é inevitável que a Apple fale que seja um... comunique que é um sistema duplo da câmera única. As palavras ela vai escolher, mas que ela dê esse toque de comunicação para promover a câmera.
Eu imagino talvez algo que funcionaria com o público mais leigo seria algo no sentido de explicar que não quer dizer que porque você só vê uma lente no lado de fora que só existe uma câmera, porque a lente é apenas o ponto de entrada da luz no aparelho, mas lá dentro, né, eu acho que dá pra explicar de uma forma meio assim, porque, né, você não pode contar o número de câmeras pelos buraquinhos atrás, basicamente isso, né? Então,
exato.
Um blá desse eu acho que pode colar e funcionar bem, e vai tá certo, assim, eu falei de ter só uma câmera e que dificulta vender, né, pro público pela questão do preço e tal, mas correto tá, porque... eles já podiam fazer esse marketing com os iPhones atuais, porque a câmera normal, traseira, já é duas em uma.
Então, página do iPhone 16 é câmera Fusion de 48 megapixels. Uma câmera tão avançada que vale por duas. Perfeito. Exatamente o mesmo blá. Já é assim, já estão fazendo isso, né? É que as pessoas se importaram menos com esse. Ela vai ter que fazer mais dessa comunicação pra falar do Air, né? Então, tá aí. Ela já tá... porque já é isso. Se são 16 é assim, acho que no Air também vai ser, né?
Inclusive uma curiosidade técnica, que assim, os iPhones há muito tempo já, todos eles têm códigos de modelo que começam com a letra D, o código interno mesmo de hardware. E o iPhone 16e foi o primeiro que veio com um código de modelo que começa com a letra V. E o iPhone Air, tudo indica que também vai ter um código de modelo que começa com a letra V. Ou seja, é da mesma família de devices, e aí eu não sei se o V ele indica o chip modem da Apple, pode ser, porque foi o maior diferencial do 16e e foi ele que iniciou essa nomenclatura interna, mas pode ser também uma questão mais ampla de família de device, né? Vamos saber daqui uma semana.
Mas bom espelhando.
Muito bem, segunda rodada, olha só, eu fui sorteado na ordem alfabética aleatória, então eu vou começar essa rodada. É legal que a gente tem aqui nas nossas opções vários chutes que começam com nova versão dos AirPods Pro, tananã. E não se sabe se vai ter uma nova versão dos AirPods Pro, assim, tem rumores, mas nada assim cravado, vai ter. Mas eu vou pegar um chute de AirPods porque eu acho que é o meu trabalho aqui, é o meu papel. Tem um chute aqui que se eu chutasse e fosse acertado eu ficaria muito orgulhoso, mas eu não vou pegar esse porque é muito arriscado. Então eu vou pegar um chute que tá implícito já, que vai ser anunciada uma nova versão dos AirPods Pro e vai possuir um ou mais sensores para recursos de saúde. Por exemplo, sensor de batimento cardíaco, de temperatura, alguma coisa nesse sentido. Já tem lá o da Beats, né? O Power Beats Pro, né? Que tem o modelo mais novo tem sensor de batimento cardíaco. Então o meu chute é que vai ter uma nova versão dos AirPods Pro com um ou mais sensores para recursos de saúde. Então vai ter sensor novo, mas é nos AirPods.
Então a pergunta é, Coca, vai ter sensor novo? Eu teria chutado isso, tava na minha lista de chutes possíveis. É difícil a gente fazer esse tipo de coisa hoje em dia, porque tudo já tá meio vazado, né? A gente tá falando que a gente acha mais provável que vai acontecer, mas tem, eu contei, tem, eu, aí eu perdi a conta, mas são tipo 50 chutes que tem aqui na nossa lista. A esmagadora maioria de coisas que a gente já sabe que a chance é 99,5% de acontecer. A gente tá só colocando aqui, acho que mais pra poder falar e aprofundar do que qualquer outra coisa, né?
Por isso que a gente bota alguns detalhezinhos e a questão da regrinha de ter que apareceu, você fala, né? Pra ficar mais divertido. Sim, porque senão... É. E também não bota chutes como... Vai ser anunciado o novo iPhone.
Inclusive, pros próximos, a gente ia tentar achar um jeito de tornar isso mais surpreendente. Mas isso fica de lição de casa pra gente ir pensando. Quem quiser sugerir também, gigahertz.fm/feedback. Mas sugestões boas, tá? Por favor. Agora... O principal disso é que é curioso como os fones da Beats já tem uma coisa que os AirPods não têm, né? Essa cadência de lançamento dos AirPods, ela é bem diferente do da Beats. Da Beats parece que há 3 semanas tem um Beats novo. Aí você não sabe se já existia, se é uma versão nova, se só tinha vazado o que existia antes. Não, se é um negócio novo mesmo. Então...
Mas é um lance, o fone da Beats não é uma parada... redondinha, azeitadinha, assim. Pelo que eu me lembro, quando lançou, eu lembro que o Chance teve um briefing lá e contou pra gente como é que funcionava. Meio que você tem que usar um app lá pra sincronizar com o negócio. Não tem um negócio assim? Não é, tipo... Você vai lá, faz um workout no seu Apple Watch ou no iPhone e automaticamente os batimentos do Power Beats Pro vão lá pro Apple Health. Eu lembro que tinha algum perrengue envolvido. Não era, tipo...
Alguma super... patente atrapalhando.
É, não era seamless como você espera uma coisa da Apple. Porque não é Apple, é Beats. Que é Apple, mas não é Apple, é Beats. Né? Uhum. E eles têm que guardar alguns diferenciais pros AirPods. Então, talvez tenha algum lance assim. Eu imagino que o da Beats, ele suporte relativamente bem Android também, né? Que os AirPods funcionam, mas não tão azeitado.
Ou pode ser que a hora que sair para os AirPods, aí os fones da Beats também vão passar a fazer a coisa mais automaticamente, porque aí não tem que ficar, né, dificultando e impedindo que a pessoa compre um Beats e pare de pagar os olhos da cara ou do ouvido por um AirPods. Né? Mas eu tô torcendo para virem esses sensores, porque eu acho os AirPods, assim, um dos produtos mais legais que a Apple já lançou e vai ficando cada vez mais legal. Mesmo com o lançamento super elástico de hardware, continua ganhando função de software, o que é surpreendente, considerando que a Apple é a Apple. E não só isso, que tecnicamente é possível mesmo seguir enfiando coisa mais avançada nele, considerando que o hardware é o quê? De mais de um ano atrás, né? Dois, talvez?
Por aí, é.
Então...
Bom, teve o update para USB-C, mas internamente é basicamente a mesma coisa, só mudou a porta.
É, que eu lembro que teve, acho que foi no evento do iPhone do ano passado, que teve um monte de recurso novo para AirPods, mas não teve AirPods novo, que foi até meio confuso. Eu lembro que a gente até comentou aqui que no meio da apresentação eu me dei conta de que eles não estavam apresentando AirPods novos, mas se são um bando de função nova que ia chegar para AirPods, olha...
E é bem provável que aconteça isso esse ano de novo, mesmo que não tenha a nova versão dos AirPods, ou mesmo tendo, porque vão vir recursos legais. Tipo, o lance do microfone lá, de alta qualidade, é o mesmo microfone, mas eu testei, inclusive eu testei no primeiro beta, tinha que testar de novo, que deve estar até melhor agora, os AirPods Pro com o esquema lá de áudio, de qualidade estúdio, sei lá como é que eles chamam, é realmente... impressionante a qualidade, sendo que é exatamente o mesmo hardware. Então, mandaram muito bem. E só isso já é uma parada que você pegar de relance no evento pode pensar, ué, lançou AirPods novos? Eu nem vi.
Então, acho que é um bom chute. Eu vou colar com o meu aqui, que também já seria sobre AirPods, já seria esse de qualquer jeito. Que eu acho que mesmo com o rumor de que vai atrasar, a Apple vai anunciar a funcionalidade de tradução em tempo real com a ajuda dos AirPods. Isso, para quem não viu o que é basicamente o que ela anunciou já apoiado em Apple Intelligence pro iOS, pro mensagens, pro FaceTime, pra ligação telefônica. Cada um tem um jeito diferente, mas essencialmente você vai falar, aí todo mundo espera, aí uma voz na sua voz... É na sua voz? Não tenho certeza, mas acho que é. Fala traduzido, Então, se eu estivesse falando com alguém em alemão agora, ia ter eu falando aqui em português, aí fazer uma pausa, isso ia se traduzir para alemão, aí teria minha voz falando em alemão, o alemão ia responder, ia traduzir para português, assim fica uma conversa bem faseada de duas vias traduzidas, né? Então, a Apple tá preparando isso, já tem até postei no 95 Mac a foto, que é, na verdade, uma parte de um vídeo de onboarding desse recurso, ela tá enfiando isso lá, mas nos últimos dias veio uma fonte que falou que isso não tá pronto ainda, que pode atrasar, mas atrasando ou não, acho que a Apple vai aproveitar o evento e essa oportunidade dela se firmar como, né, tá aqui mais uma coisa da lista gigante de coisas apoiadas em IA que a gente lançou atrasado, que nada, olha aqui, ó, tem isso. Então acho que eles vão dar um bom destaque pra isso e tem que dar, tá? Porque se cumprir a promessa, se cumprir o que você tá se propondo a fazer, vai ser muito pontual, mas vai ser muito legal se funcionar do jeito tão, sei lá, eles usam seamless, né? Tão liso assim quanto esse tipo de coisa promete.
Sabe uma tecnologia que ajudaria muito nesse recurso? A que eu falei que eu ficaria muito orgulhoso, que é o Bluetooth Low Energy Áudio, porque ele tem um lance de você conectar vários fones de ouvido num único stream compartilhado. E aí imagina que você tá numa conversa presencial com 3-4 pessoas, cada um falando num idioma e cada um ouvindo o que o outro tá falando traduzido nos seus AirPods. E isso seria mó legal. E é algo que seria muito mais prático de fazer com o Bluetooth Low Energy Audio, que o iOS 26 e todos os sistemas 26 adiciona suporte completo ao Bluetooth Low Energy Audio, mas os AirPods, por enquanto, nenhum usa.
Então tá. Seria bem legal uma coisa dessa. Eu espero que tenha algum lugar com alguma coisa de codinome Babel pra um tipo de coisa assim.
Ah, com certeza.
Coca, sua vez.
Já que a gente tem 16E, que inclusive tem usado, que vem com o C1, eu vou chutar, usando os termos dos palpites, de que ao menos um dos iPhones possui um novo um chip de modem da própria Apple. É que eu acredito que seja o Air, esse aí não é um chute, mas já, ele já não é novo, né? Então vamos arriscar, deixa os modelos tradicionais com Qualcomm e a gente dá um passinho a mais usando o nosso chip, talvez ainda, né, o próprio C1 para não ter erro e de repente não queimar o iPhone Air. Aí ano que vem, mais para frente, a gente coloca em todos os outros modelos.
Eu acho que esse é um bom chute considerando bateria, sabia? Porque se cumprir a promessa de que tudo que a Apple fizer, ela puder controlar, ela consegue fazer o sistema falar melhor com o hardware, consegue moldar o sistema e o hardware para conversar melhor e ser mais eficiente, etc. E já que aparentemente a bateria desse iPhone Air, eu lembro que o rumor era assim, a Apple já está partindo da premissa de que 2/3 das pessoas, ou tipo 1/3 das pessoas, vai ter que carregar durante o dia, senão vai ficar sem bateria no meio do dia o telefone. O que é bizarra essa história, mas é o que saiu. Até semana que vem a gente descobre o quanto disso vai ter que ir lendo as entrelinhas, né? Ela vai falar, então gente, tá aqui um telefone que a bateria é ruim, tá, comprem. Então acho que ela vai falar de um outro jeito. Mas ainda assim, ela colocar o chip dela nesse dispositivo, acho que pode ajudar, pode mitigar um pouquinho mais. E aquela, se ela precisar espremer de todos os lados, isso pode ser um bom lado pra ela espremer um pouquinho mais de pouco uso ou de desempenho pra não usar tanta bateria.
Lembrando que quando se diz que a Apple controla o software, hardware ou whatever, e aí ela consegue uma otimização melhor, muitas das vezes essa otimização melhor é fruto de capar as coisas. Pô, isso aqui não precisa, isso aqui a gente não usa, corta fora, não, isso aqui a gente não vai precisar. Então tem o lado da otimização em si como tal, e tem um outro lado que é do descarte, cara, isso aqui é que nem o chip que vem com rádio FM, né, que antigamente todo ano se falava, não, vai ter rádio FM, vai ter rádio FM, porque tem um chip lá, e não, vai ter lei aqui agora, obrigando, porque tem que ter rádio, enfim,
eu ia caçar isso.
O whatever. Mas por que que o chip tem o rádio FM? Porque ele é feito assim, o cara lá que fez lá no forno colocou e tá todo mundo, não é que tá todo mundo usando, mas tá lá pra quem quiser usar. O que que a Apple pode fazer pra otimizar, já que é dela? Nada de rádio FM aqui, sai fora, fica aqui mais barato, não gasta aqui menos, enfim, whatever. Então, sim, tem otimização, mas também tem ali, né, certos cortes que são feitos.
Bom ponto. E tem outra também, né? Outra coisa que ela espera é que esse iPhone venda em menos volume, então ela tem que ter o chip suficiente fabricando para poder dar conta da demanda. A última coisa que ela precisa que aconteça é não tem iPhone Pro Max no mercado porque faltou chip, então não dá, né? Ainda mais sendo dela, não dá nem para culpar a Intel como era no caso dos Macs, né? Quando já teve outro tipo de problema assim de fornecimento. Então, começar mesmo, se vai agilizar para mais iPhones, tirando só 16, aí, acho que por esse conjunto da obra é um bom chute o Air receber.
Eu acho que ainda não é o ano de colocar isso em tudo, porque ainda é novo, né? Estão ainda ali testando, vai aumentar a quantidade de público que vai utilizar o chip da Apple, o modem da Apple. Então, o Air é um excelente candidato, fora todas as questões de bateria e tudo mais. Acho que é um bom chute também. Marcos, você é o próximo.
Muito bem. Então, eu vou seguir... Não vou seguir falando de AirPods, não. Tem um outro chute aqui. Mas eu vou falar sobre Apple Intelligence. Vai ser mais uma vez a Apple tirando mais tempo do que merece, ou que deveria, ou do que precisaria, para listar todas as funções que ela já lançou e que estão chegando. O chute é: vai ter um segmento dedicado à Apple Intelligence para ela reforçar a mensagem de que tá tudo bem. It's fine, o cachorrinho tomando café enquanto tudo pega fogo ao seu redor. Então, a gente já viu... Na WWDC, foi quase passivo-agressivo aquele slide que ela foi acrescentando coisas e o texto foi ficando pequeno porque não cabia mais coisa na tela. E tem isso, e tem mais isso. Lançamos isso, tem isso tudo. E assim, não é coisa que vai chegar. Isso aqui já foi lançado, isso aqui já existe sempre.
Olha aqui, a gente lançou já.
Eu acho que vai ser a mesma coisa. Então a gente vai ver um segmento dedicado para ela mais uma vez bater na tecla de que atrasado quem? Aqui a gente não sabe o que está falando. Olha quanta coisa já saiu. E a gente tem até um update... aí não faz parte do chute, mas não seria assim. Temos até um update exciting para contar para vocês. A carangueja reformulada vai chegar no terceiro trimestre do ano que vem. Vai dar encurtar um pouco esse prazo que era só... Chega neste ano que vem ou o próximo, sabe? Que ela tinha dado aquele prazo meio dúbio. Eu acho que ela vai aproveitar para tentar criar um hype controlado em cima das coisas que estão por chegar. Objetivamente não faz o menor sentido, porque a gente todo dia essa notícia assim, então, a Apple não sabe nem por onde começar, né? Cada dois dias vaza essa notícia. Ela tá considerando, enquanto ela perde executivos à torta direito e pessoal de engenharia, mas tá pensando em agora falar com o Google pra ver se o Google quer fazer alguma coisa. Mas eu acho que ela vai aproveitar esse momento pra isso. Mas o ponto é, segmento dedicado à Apple Intelligence pra reafirmar, tentar de novo reassumir a narrativa que é impossível dela fazer, de que ela tá entregando sim e só não enxerga quem não quer.
Inclusive eu... fiz uma emenda aqui no chute como estava, porque estava só Apple reafirma seus lançamentos de IA, mas você falou vai ter um segmento dedicado ao Apple Intelligence.
Isso.
Especificamos aqui, porque já ocorreu no passado de ser falado uma coisa, mas está escrito um pouco diferente. E existe uma diferença entre só reafirmar os lançamentos e ter um segmento para fazer isso, mas eu acho que vai ter sim, porque tem que fazer damage control.
Tá, já que você colocou esse classificador, eu vou classificar o classificador. Segmento dedicado pode ser o executivo ali na frente e um telão escrito Apple Intelligence atrás.
Não, tá... sim.
Marcando o segmento, ok.
Sim, é o suficiente.
Beleza.
Eu acho que o Apple Intelligence é importante, né, na história, porque senão pode ser só... O novo iPhone tem AI, né?
Vá.
Muito bem, seguindo aqui a nossa ordem alfabética aleatória, Coca.
Eu acho que tá na hora também da gente ter uma nova linguagem de design pro iPhone. A gente tá vendo... na parte de software com o Liquid Glass, mas precisa marcar isso também. Colocar algo que visualmente, de longe, a gente possa identificar. Cara, esse iPhone, ele é um iPhone Liquid Glass, ou algo equivalente. Então, eu vou dizer aqui que um modelo Pro do iPhone possui algo além do vidro no acabamento da traseira. No sentido, se eu entendi certo. Eu olhei para a traseira, pego um iPhone 16 e pego o novo, eu vou saber que um é um e o outro é o outro, visivelmente. É isso?
Porque vai ter alguma área ali que não é vidro, né?
Ou sei, pode até ser vidro, não sei. Mas eu vou... É. Porque às vezes é de vidro ali, Sim. É, mas vai ter algo. E,
assim, é, eu escrevi esse chute de uma forma bem específica, porque eu coloquei algo além do vidro, que é diferente
que
de algo
hoje.
Além de vidro.
Okay.
Né? Então é algo. Então vai ter algum material, pode ter. Se não tiver vidro nenhum, tá valendo também. Né? Mas tem que ter vidro, senão não passa Wi-Fi. Então, né, vai ter que, sei lá, só se fosse antena na tela, mas acho que não rola. Então, é, a gente entendeu o que você quis dizer e o espírito é esse. Tem que... Você vai olhar ali e vai ver, não, tem uma parte aqui que não é isso aqui, não. Então...
Chegou um novo iPhone, né? Da mesma maneira
exatamente.
Que o Air, né? Ele precisa... ficar na cara que ele é um Air, né? E ficar na cara não é ficar pra pessoa, é ficar pra quem tá olhando de fora, né? Tem que ter uma marcação na traseira.
Quanto mais a gente fala desse iPhone Air, mais eu fico pensando que eu vou ficar doido pra comprar esse negócio.
Aliás, apareceu esses dias também do case. O case transparente, que nas costas não vai ser transparente. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Mas que tinha lá como se fosse um cartão dentro dele, assim, né? Um formatinho branco que não é transparente e tal. E tinha aparecido antes, e sumiu essa história de que o iPhone também, ele teria esse detalhe, um recorte, alguma coisa dessa traseira dele, que até ajudaria a guiar o olhar para não ficar tão estranha a maçã centralizada na área livre e não no iPhone inteiro nas costas, porque teve essa história, a maçã tá no mesmo lugar, a maçã um pouco mais para baixo, ela tá centralizada de acordo com o quê? Com todo o footprint do aparelho, com a parte de baixo da câmera. Se tivesse ali uma moldurinha, igual parece que vai ter a moldurinha dos cases, fica mais confortável de olhar. E tinha aparecido no começo o iPhone que ia ter isso, aí sumiu essa história, né? Não sei se nos mockups o pessoal desistiu de fazer, se não vai ter mesmo, mas sei lá. Eu acho que eu preferia, sabia, do que as costas dele peladas com a maçã deslocada pro centro matemático e não centro óptico da área livre, sei lá.
É, esse negócio de centralização é bem complicado, né? Depende... Só olhando, assim, só vendo pra ver, né? Você olha ali e, tipo... Ou, é que nem você disse, pode estar matematicamente centralizado, mas você olha e cutuca o olho. Tem alguma coisa que não tá bem certa aqui. Mas eu acho que eu concordo com você também. Eu preferia que fosse algo mais assim e... Eu não sei também, pode ter... Para algumas pessoas, o logo pode ter uma função que é te dizer onde que é o carregador sem fio, né? Então, é ali no logo.
É o alvo,
então,
é.
É o alvo, é o logo. Então, mesmo que você tenha virado ele de cabeça para baixo, você tem uma noção mais ou menos de onde fica ali o logo, é ali, né? Embora o imã ajuda bastante, porém, vai que não tem MagSafe no iPhone Air, né?
Tem isso pode também, ser, né?
É um chute que tá aqui que alguém pode chutar. Então, tem esse detalhe também que... Aí, no iPhone Air, eu já vou achar mais complicado. Inclusive, é a minha vez, né?
Sim, senhor.
Eu vou fazer um chute aqui com o coração, porque é uma coisa que eu quero muito. E que se não... Eu falei que quanto mais a gente fala do iPhone Air, mais eu fico com vontade de... Achando que eu vou ficar com vontade de comprar. Se não rolar isso aqui, acaba toda a minha vontade de comprar ele. Que é... O iPhone Air tem uma tela com uma taxa de atualização maior que 60 Hz. E aí está no chute, não necessariamente chamada de ProMotion, porque... Vai que é, sei lá, 90 Hz e aí eles decidem não chamar de ProMotion porque não é 120 Hz. E ProMotion não é só 120 Hz, tem o lance da a taxa de atualização adaptativa que vai variando. Então, vai que é só 90 Hz e pronto. Daí não vão chamar de ProMotion. Mas eu imagino que eles mencionariam isso no evento, seja ProMotion ou seja 90 Hz. E mesmo que não mencionem, pelo menos no Bento Box lá apareceria isso. Porque é um recurso importante. Então, tô chutando e tô torcendo muito pra que isso aconteça.
Agora, exercício criativo. Se não for chamar ProMotion, que nome vocês acham que ela daria pra isso?
Porque XDR eu acho que... Motion. Liquid Motion! Liquid Motion!
Então,
resolvido.
Eu ia chegar aí. Era exatamente aí que eu ia chegar. Porque tem que ter o Motion. O Motion é o que define. É que nem, na verdade, o Woven, só que eles estão fazendo errado, né? Porque de Fine Woven pra Tech Woven, você tá fadando... Não, né? Erraram aí.
Lembrando que fui eu que acertei
então,
na
você acertou,
mosca.
É.
Foi o quê? O Liquid Retina XDR?
XDR, é.
Não acredito até então... hoje. Que eu falei de zoeira e era o nome do negócio. Então vai ser Liquid Motion.
Então eu acho que é, se ela não for... Que lembra o tela retina? Ah, tela retina é isso. Exceto se for isso, isso também. Na verdade, tela retina é uma categoria ampla que significa o que a gente quiser. Então pode ser que o ProMotion seja isso, mas eu acho que não, que vai ser tela Liquid Motion. Porque lembra, como é que é o nome... É o Liquid Retina, né? Que é o... É? Então, é isso. Só pode ser. Se for, vai ser.
Inclusive, Liquid Motion soa muito mais maneiro que ProMotion.
É.
Porque ProMotion parece promoção.
Motion. É, sim, é exatamente. Que nem Force Touch. Parece uma coisa que você não quer. Então, vê que eles tiraram esse nome de lado. Mas é. Flow Motion era muito estranho. Era meio cacofônico feio, assim. Então, Liquid Motion, já sabe. É o próprio iPhone Air, né? Tem o chute aqui do nome, mas também... Você não precisa explicar o que é. As pessoas já vão intuir por conta de vida e história e 20 anos de produto seguindo mais ou menos o mesmo frame de referências.
E a Apple tem umas especificidades de nomenclatura, assim. Por mais que os nomes de marketing sejam efetivamente aleatórios, ela tem umas coisas assim, você falou do Force Touch. O Apple Watch sempre teve Force Touch, os trackpads de Mac sempre tiveram Force Touch. No iPhone era 3D Touch.
Uhum.
É outra coisa. É basicamente a mesma coisa, mas por ser funcionalmente diferente, eles chamam de outra coisa. E tem o lado do marketing também, obviamente, mas eu imagino que o lance da tela também seria um caso desses, porque muito provavelmente não será a mesma tecnologia dos iPhones da linha Pro, que tem o ProMotion, que fica travado ali o refresh quando tá no modo Always On, e aí acelera e modifica de acordo com o que tá em cada ponto da tela. Provavelmente vai ser algo mais simples, porque é um iPhone que não é Pro e que tem questões de bateria que eu acho que poderiam ser prejudicadas por essa complexidade, né? Embora eu acho que já passou da hora de toda a linha de iPhone ter telas com mais de 60 Hz, pelo menos.
Sim, sim. Isso é o 5 GB de iCloud de graça de tela. Ela tá só fazendo porque... Muito bem, chegamos à última rodada, o que significa que o Coca pode dar um chute do que está aqui ou não. Deixa sua criatividade fluir, Coca. Liquid Creativity.
Wi-Fi 8. Já tem Wi-Fi 8? Nem sei.
Nem sei.
Pra quem não sabe, a piada interna que o Coca costuma, no chute livre, votar coisas de wireless.
Então vou seguir essa tendência. E vou aproveitar que a gente falou de GPS, que o satélite GPS tem dois relógios atômicos, que a rede de, entre aspas, GPS, né, o Beidou. É Beidou? Acho que é Beidou, né? Eu tô fazendo confusão. Da China. Já tem... Beidou era aquele aplicativo que instalava... Claro, tinha um aplicativo no Windows.
É Beidou. Beidou.
É esse.
B-E-I-D-O-U. É o BDS.
Tem já as duas vias, já faz o SOS de emergência. Vamos combinar aqui que isso combina demais com o Ultra. Se a gente pensar no Ultra como, caramba, eu tô aqui, né, fazendo a minha caminhada. Então, eu acho que, usando os termos da planilha, ao menos um modelo do Apple Watch vai possuir conectividade via satélite.
Boa!
Considerando que hoje, ou ontem, ou esses dias, a Garmin anunciou um relógio com conectividade satélite e a Bia me mandou assim, o headline era o seguinte: Garmin supera a Apple e lança primeiro smartwatch com conexão via satélite. Eu acho que isso está sendo lançado agora, faltando menos de uma semana para o evento, foi só para falar first. Então, já sabendo que a chance é grande de pelo menos o Ultra, que é para pessoas que se enfiam embaixo do gelo, do topo da terra, da montanha, não sei o que lá.
Mas lembrando que se você se enfiar debaixo do gelo, debaixo da montanha, debaixo da terra, não vai ter conectividade satelital. Tem que estar, né, convisada.
Mas é, faz conceitualmente faz muito sentido ele ter. É o tipo de recurso que a Apple vai anunciar, o pessoal vai falar, ué, mas já não tinha? Porque quando eu vi esse rumor, eu falei, ué, mas já não
eu
tinha?
Também.
Então, tá na hora.
E não faz parte do chute, mas imaginamos que seria no Ultra, né?
Sim.
Muito bem, já chegou minha vez de novo. Eu não tenho nenhum chute na manga. Os meus chutes que estavam na manga, eu joguei todos na nossa lista aqui, pra contribuir com o jogo. Então eu vou pegar um da lista que é um que é bem... assim, não tem muita graça, vou ser sincero. Porém, não é algo que tá garantido, que também aí teria menos graça ainda. Mas pode rolar, pode não rolar e... não sei, mas eu acho que vai ter uma nova geração do HomePod Mini. É isso. Roubei seu chute, Mendes?
Eu achava tanto isso que eu ia falar... na verdade, eu ia falar assim, o chute livre que ia ser... dá pra gente misturar os dois então, né? Mas depois eu dou um chute extra aqui. Que ia ter uma versão nova de HomePod.
Ah.
Seja Mini, não seja... o grande eu acho difícil. O HomePod grande é o Vision Pro das caixas de som. Mas eu acho que uma geração nova de HomePod é meio... É quase inevitável a essa altura para preparar para os próximos 2 anos de você falar com a carangueja habilitada por LLM, ou esse push em casa conectada que a Apple parece que está pronta para fazer também. Então a caixinha de som é meio hub disso aí, então acho que sim.
Não ficaria muita coisa para um evento que a gente está falando atualização toda. Durante muito tempo a gente só tinha atualização principal, vamos colocar assim, da linha. E além da atualização principal, a gente tem um novo produto, um novo iPhone, né, o Air. A gente tem uma nova linha de software, né, uma nova comunicação visual. Tem espaço para... existe muita dívida, mas eu fico pensando, caramba, vai meter Apple, vai renovar tudo, meter Apple TV, vai meter HomePod, vai meter... tá atualizando tudo, tá chegando até AirPods, nada contra os AirPods, não, já deveria ter atualizado há muito tempo. Mas não parece muita coisa, pelo menos para um evento só?
Não, já teve evento, não foi no do ano passado, foi no do ano anterior, mas já teve evento que teve HomePod, AirPods, toda a linha de iPhones e mais um monte de coisa que eu não me lembro, coisa de TV Plus, sei lá, e Apple TV também. Então, acho é só uma questão deles escolherem o que enfatizar mais ou menos. Então, tipo, Apple TV, HomePod e AirPods, em 10 minutos você faz os três, tranquilo. Uhum. Aí bota aí 20 minutos para cada iPhone, vai dar um evento de 1h30, somando ali as outras besteirinhas. Não acho muita coisa para um evento, não. Coitado do Mendes e do Felipe, que tem que cobrir o evento, né?
Eu nem falo pelo evento em si. Eu digo que a população tem uma grana para gastar. E aí, ok, já tenho aqui a minha grana do iPhone, que eu sei que tem um iPhone novo. E eu tô aqui com um extra para um novo produto que vai vir. De repente eu pego o Apple Watch. De repente eu pego os AirPods Pro 3 que saiu. Ou, mas se sair uma Apple TV, se ela lança tudo, aí...
mas a Apple não liga pra isso. Eles nunca foram... é tipo, o dinheiro não é o mesmo... tipo, eu, por exemplo, a parte de Apple Watch é quase pausa pro banheiro nos eventos que eu não ligo a mínima, assim. Eu atualizo a Apple Watch, sabe, de 2 em 2, 3 em 3 anos. Então eu nem ligo pra Apple Watch. Assim como eu não ligo pra Apple Watch, tem gente que não liga pra iPhone. Tem gente que não... bem menos gente que não liga pra iPhone, obviamente. Mas tem gente que não liga pra AirPods, tem gente que não liga pra HomePod, tem gente que não liga pra Apple TV. Então não é... vamos anunciar muita coisa e... aí não vai vender que chegue, porque o dinheiro vai ser usado para uma coisa e não para as outras. Eu nunca... não acho que a Apple liga para isso quando ela decide o que vai anunciar.
Se ela não ligasse para isso, ela anunciava tudo de uma vez. Mas não, ela separa. Não, mas Mac,
tá
Mac,
pronto, né, para anunciar.
Não, mas Mac fica ali para outro... iPad não, ela separa. Ela tem os macro eventos e ela vai distribuindo. Um HomePod...
mas mesmo... daí realmente seria muita coisa.
É que pensa o seguinte, para anunciar, iPhone, tira o HomePod, que a gente geralmente casa tá junto de iPhone. Lembra que ela fez aquele evento que tinha uma casa, né, com as salas, era um bento box, etc. Mas assim, o Apple Watch, ele ainda é um acessório do iPhone.
Sim.
Os AirPods são basicamente um acessório do Sim. iPhone. Então isso tá meio associado, essas coisas todas. Casa é um pouquinho mais distante, né, entra o HomePod. Mas de AirPods para HomePod, é só um som, pá, você cola ali conceitualmente. E de preço, o iPhone... tirando quem tá muito afim de gastar dinheiro pros outros, a pessoa compra pra si mesma. O resto é meio presente. Você pega, sei lá... tudo bem que o Apple Watch Ultra é um pouco mais caro. Mas você pega essas promoções de perto de Natal, nos Estados Unidos mesmo, em Amazon, coisa assim... que o Apple Watch sai por o quê? $290, $300. Pra gente é caro. Mas...
as famílias se dão presentes na faixa de 200, 300 dinheiros. Então, assim, AirTag, pulseira de Apple Watch, que sempre sai coisa nova também. HomePod, 99 mango lá fora, HomePod Mini. Então, o iPhone você compra pra si. Mas o resto é meio coisa de Natal ali, assim, né? Dá tempo do pessoal, né? Dar dica pra família que tá na wishlist. Não vai comprar tudo de uma vez só, mas é o início de uma bonita amizade, como diria no fim de Casablanca. Acho que é meio por aí.
É, o que eu acho assim, iPhones e Apple Watch é given, óbvio, né? Isso a gente sabe que vai rolar no evento. Cabe AirPods, HomePod e Apple TV no mesmo evento. Pra mim isso é muito claro, porque já aconteceu no passado. Talvez não tenha tido um evento onde teve iPhone, Apple Watch, AirPods, HomePod e Apple TV. Eu acho que a Apple TV junto no mesmo evento nunca teve. Mas Apple TV é... um minuto, ó, tá aqui a nova Apple TV com chip A19, $199, 32GB, 299,64, disponível semana que vem. Próximo, tipo, é isso, tá anunciado. Bento Box.
Só ficaria de fora o Apple Watch SE, ficaria de fora os AirPods padrão e os Macs também, sei lá, e os iPads e os Macs.
iPad, Mac, Vision, AirTag, tem
AirTag
várias outras
vai
coisas.
Saber, de repente entra também aí, ó.
É acessório de iPhone e é um ótimo presente também, que é baratinho, né?
Não tá em chutes aqui, mas vem sim.
Não, eu concordo que, assim, se tudo isso rolar no evento, vai ser um evento bem recheado, mas... muitas das coisas que a gente falou aqui não seriam grandes novidades, principalmente essa área de casa, Apple TV, HomePod, principalmente HomePod Mini, não seriam grandes novidades. Então é coisa que dá pra matar rapidinho, mas talvez eles optem por deixar pra um evento em outubro, né? Vamos ver.
Ou anúncio ali na imprensa, ó, tem novo, né? Não sei, eu tava mais com essa impressão,
né?
De...
nem precisa aparecer no evento.
De uma coisa de específico, né, pra imprensa do que o evento.
Eu fico curioso com o lance de... vai ter um dispositivo de casa da Apple, um HomePad, que não vai ser nesse evento, não vai ser esse ano, provavelmente. Mas, provavelmente, esse dispositivo vai ter Apple Intelligence em algum nível. E aí, vamos atualizar o HomePod Mini. Vai ter alguma coisa de... vão falar que tem Apple Intelligence no HomePod Mini? Porque ele usa chip de Apple Watch. Não existe Apple Watch com Apple Intelligence. Talvez os desse ano vão ter alguma coisa, porque parece que finalmente vai mudar o chip do Apple Watch. Porque eles têm mudado o nome de marketing do chip do Apple Watch nos últimos anos, mas faz, sei lá, uns 5 anos que o SoC mesmo ali, o chip, o processador, de fato, não mudou. Só mudou o pacotinho ali em volta e o número que é carimbado em cima. Então, de repente, vai ter ali algum nível de Apple Intelligence nesses chips, que talvez nem esteja habilitado no Apple Watch por ser um dispositivo muito pequeno, com muito, pouco espaço, pouca bateria e tudo mais, mas para um HomePod Mini, usando o mesmo chip que fica plugado na tomada e tem mais espaço para resfriar e tudo mais, de repente rolaria ali um Apple Intelligence para quando sair a carangueja mais atualizada. Eu não vou falar melhor porque, né? aí vai rolar. O que eu acho incrível é assim, os meus... inclusive é um perigo eu elogiar isso aqui, mas vamos lá. Os meus HomePods da sala, que são o Home Theater lá da Apple TV, são os HomePods de 2017, que eu comprei em 2017.
Uhum.
Estão funcionando perfeitamente até hoje. Eu não conheço...
você, agora você conhece.
Mas você usa com frequência, assim?
Não.
Pois
mas é,
porque...
pior, eu acho. Que você não usar com frequência... não sei, você...
é que esse HomePod... assim? Esse HomePod tem um problema lá de um capacitor, não sei das quantas, que ele morre depois de um certo tempo. Que até o pessoal lá do ATP mandou arrumar com carinha que faz live stream, soldando lá o capacitor e tal. E toda a galera da gringa que tem esse HomePod, que comprou... original logo que saiu, já deu problema, já teve que consertar ou jogar fora. E os meus estão aqui, eu uso todo dia, literalmente todo dia. Eles são usados por horas com a Apple TV e tá lá, tá funcionando. Incrível.
Eu uso, na sala, na Apple TV, eu uso os dois HomePods Mini. Como eu tenho um HomePodão só, que foi esse também de quando logo que saiu, ele fica aqui no escritúdio. E é raro, porque ou eu tô editando alguma coisa, ou eu tô escrevendo que eu preciso de concentração, Eu tô gravando porque não dá, né? Mas eu não consigo escrever com música cantada. Ou mesmo que não seja cantada, música que eu gosto, porque eu gosto de ouvir música. Ou que eu não gosto porque me distrai... Quer dizer, ou que eu não conheço. Que se não gosto, eu distrai muito. Mas que eu não conheço porque me distrai mesmo assim. Então eu escrevo em silêncio ou com o white noise lá do barulho de avião, mas só. Então é rara a oportunidade de eu estar trabalhando e ouvir música. Não rola isso, sabe? Quando eu pus ele aqui, eu pensei, ah, vou colocar, rotear aqui, né? O meu, vou fazer um AirPlay do Mac pro home... Pergunta quantas vezes eu fiz isso. Então tá só aqui, bem enfeite.
Eu alterno entre barulho de chuva e barulho de mar. Muito bem, finalizando a última rodada, Mendes, seu chute livre ou da lista, tanto faz.
Tá, ao menos um modelo do Apple Watch... Vai ter algum sensor novo pra alegria do copo.
Aê! Pô, achei que ninguém ia fazer esse chute.
Ah, esse tem que ter... Aí entram as minúcias, né? Tem que ser um sensor novo de hardware ou ele tem que ter uma nova capacidade que habilite uma nova medição, mas sem que necessariamente tenha que acrescentar um sensor de hardware na rodinha embaixo dele. Fez
sensor
sentido?
Novo é sensor. Sensor é um dispositivo físico de hardware.
Tá, então como esse é chute não livre, é... eu vou ajustar.
É, não é um recurso novo envolvendo sensores, aí tudo bem, né? Porque sensor novo é hardware.
Tá, não, pode ser hardware, mas não precisa ser um sensor, entendeu? O hardware habilita a sensibilidade, mas ele não é um sensor. Não precisa ser de dar um... Tipo, o ECG é um sensor. Você tem ali, fazer o contato da liga, tá usando o braço, outro braço, você vai lá, bota o dedo, você fecha
não,
o contato,
eu sei,
pá, é um sensor,
eu sei
certo?
Exatamente o que você quer dizer, eu tô tentando traduzir na minha cabeça do inglês pro português, que ele possui... New Sensing Capability. É. Tipo, uma capacidade nova de sensorar alguma coisa. Como é que fala isso em português, meu Deus? É muito tarde.
Não é de sentir também, né?
É, tem coisa que não adianta.
Tô colocando como. Ao menos um modelo do Apple Watch possui, possui um hardware que habilita uma nova biometria. Biometria significa medição dos sinais... Né?
Eu tô pensando na galera que vai... Bom, quem for votar na enquete lá vai estar ouvindo aqui. Então, ó, biometria não é autenticação...
Então, esse é o problema,
não
virou autenticação,
ID.
Né? É porque ela é uma autenticação biométrica. Você tá medindo os seus bios para te autenticar.
Medição de alguma coisa do corpo.
Uhum.
Pois é, isso é uma boa discussão aleatória. Se eu tiro uma foto e a pessoa usa a minha foto para reconhecer o meu rosto, isso é biometria ou não? Qual a proposta, qual a dificuldade aqui? Se eu tenho um sensor de biometria, ele faz um scan 3D, mede o olho aqui, tal, o nariz, profundidade pra frente. Na foto não tem isso. Na foto é um comparativo de foto. Eu concordo que entra tudo no baú da biometria. Mas tecnicamente não tem as distâncias. Não, ele não tem a minha digital... entre aspas.
Eu entendi o que você tá falando. Eu, assim, pra isso é tipo você, a nossa discussão sobre se podcast no YouTube é podcast. Tipo, é biometria? É, né? Mais ou menos, né? Assim, tá medindo algo de você, do seu bio. Então é, dá pra se dizer, mas não é, a gente sabe que na prática, mas eu tava pensando, eu tinha formulado esse chute de um jeito melhor, mas eu me distraí com o negócio da biometria.
Eu tinha colocado uma nova aferição biométrica, aí eu achei estranho, aí coloquei uma nova medição biométrica, que aí é meio redundante, uma nova análise biométrica, eu acho que vai ser o...
Ao menos um modelo de Apple Watch habilita uma nova medição de saúde.
Boa!
Porque não é... E não é que precisa... Tá implícito hardware, porque se é um novo modelo... Porque daí, mas tecnicamente poderia funcionar no modelo anterior, mas a Apple só habilitou no software pro hardware novo, porque a Apple quer que as pessoas comprem... Tudo bem, mas é o hardware, no fim das contas. Uhum. Você tem que comprar o hardware pra ter aquilo. Então, vamos colocar dessa forma, que daí fica mais fácil. Tipo, e com o Apple Watch, Series, whatever, você vai poder medir no app saúde. É isso que tem que aparecer ou ser dito. Pronto.
Ok.
E uma outra curiosidade aleatória. É aferição A oferição, você falou menos agora, a oferição, não é isso? A oferição que eu entendia era pra, sei lá, ganhei dinheiro. Eu auferi dinheiro.
Tá sublinhado aqui no Pages.
Aferir de medir, eu acho que é sem U, não sei.
Auferir, ter como resultado, conseguir, obter,
é isso,
a
oferição
colher.
É de lucro. É, obrigado, Coca. É a aferição.
Embora colher, né? Obter, colher. Meio que não tá totalmente errado. Mas
reap.
É. Não, porque eu pensei em questões médicas, né? Convivendo com um médico. Será que eu falei tudo errado? Aferir a pressão? É auferir a pressão?
Não, é aferir mesmo. Que a Lari não escute eu falando errado.
Eu já tava cometendo o erro de tirar a pressão, né? Já tava tirando a pressão de todo mundo, agora tava aferindo.
Esse aí é um pet peeve meu. Muito bem, esses foram os nossos chutes, porque será anunciado ou mostrado no evento da semana que vem. Lembrando que vocês também podem participar, o link está aí nas notas do episódio. Tem uma lista enorme aqui de chutes, vários que a gente não escolheu, inclusive, que vocês terão a oportunidade de escolher. Lembrando que a votação vai até a meia-noite, de segunda para terça, dia do evento, semana que vem. Então vocês têm aí o final de semana e o comecinho da segunda-feira, na segunda-feira inteira vai, pra votar. Aproveitem, participem, é sempre legal ver os chutes de vocês e ver também quais foram os chutes mais populares, menos populares, e lembrando mais uma vez que os chutes menos populares acertados aumentam as chances de ganhar, então não votem todos nas opções mais óbvias, porque daí meio que ninguém vai ganhar no fim, nem quem ganhar, nem quem perder, né?
Ah, não.
Então, por favor, sejam criativos e criativas, e na próxima semana a gente vê aí quem é que levou a bola de cristal entre a gente aqui, entre vocês e entre nós todos aqui. Tenho certeza que vai ser bem bacana.
E quem ganhar, não quem perder, só quem ganhar. Talvez tenha uma coisinha que não vai valer nada, mas vai ser mó legal.
Um mimo.
Um miminho,
Uma NFT sem valor.
Exato.
O que é meio pleonasmo, né? Mas enfim.
NFT com um macaquinho desenhado.
Muito bem, eu quero agradecer aqui os mais detensos que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio. Tivemos um acúmulo de feedbacks, porque não deu tempo. gigahertz.fm/feedback, continuem mandando, que a gente vai acumulando aqui. E semana que vem, se der tempo, ou no máximo na semana seguinte, a gente atende os feedbacks de vocês. Quero agradecer o Edu, que edita aqui o episódio e faz a gente parecer mais inteligente. Agradecer o patrocínio da ExpressVPN. E para falar com vocês, como é que faz?
MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e a Fonte. Apresento para a Lura o IA Sob Controle. Vocês me encontram no 9to5Mac.
Para falar comigo, sai lá no Google ou no seu motor de busca favorito, bater Coca-Tech, ou então vai no Instagram e manda uma DM para @coca.tech.
Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @_inside, e também apresento o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta semana que vem.
Tchau, tchau.